O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Ouvintes da Central 3, está no ar o Lado B do Rio, número 13. Um podcast sobre a cidade que faz festa para espantar a tristeza. Quem fala aqui é o Ciso Canetti, estou acompanhado no estúdio Majorem, na Tijuca, por três grandes foliões do Carnaval Carioca. O jornalista Fagner Torres.
Olá, gente, amigos da mesa, convidado, uma boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Estamos aqui para falar de um tema que gostamos muito, particularmente gosto muito, fico muito ansioso essa época do ano, esperando que ele chegue logo, que é para poder espantar os fantasmas e as tristezas do resto do ano. Vamos lá.
O economista Daniel Soares.
Bom dia, boa tarde, boa noite para amigos da mesa, o convidado. Agora que eu sou um pai de família responsável, né, amanhã já começa o pré-carnaval com os blocos infantis. Agora eu frequento muito o circuito infantil do carnaval.
Gigantes da Lira.
Gigantes da Lira, domingo, e amanhã, Miniseres do Mar.
E o jornalista Caio Belandi.
Olá a todos, na mesa, ouvinte, convidado. O meu pré-carnaval já começou, inclusive, final de semana passado. Então, carnaval, um mês antes já...
O meu carnaval começou na segunda semana de janeiro, na verdade.
Teve abertura não oficial lá na Praça Crise.
Já vem vivendo o carnaval, já desde a segunda semana de janeiro.
Isso aí.
Bom, nesse clima carnavalesco, além dos três panelistas de sempre, também recebemos o professor, historiador e grande folião, Luiz Antônio Simas. Seja bem-vindo novamente, Simas.
Alô, minha gente, obrigado pelo convite. E para falar de carnaval, vale lembrar a famosa máxima do grande Beto Sem Braço, que espanta a miséria é festa, né? O grande imperiano, e que quando falava pro Beto, pô, mas você ferrado aí, como é que é, sempre fazendo a tua festa e tal, quando arruma um dinheiro tu paga cana pra rapaziada, e ele dizia que o que espanta a miséria é festa, né? Vamos falar de carnaval, até porque carnaval tem a fama de ser uma festa do esquecimento e da alienação, mas é uma festa que tensiona uma série de questões da maior relevância, né, para a cidade, para o país. Vamos lá, vamos falar aí sobre isso.
Então, a gente já volta a pergunta para você nesse caminho mesmo. É o que a gente queria saber, se você pudesse falar um pouco da formação do carnaval e do movimento cultural do carnaval no Rio de Janeiro e como você vê a relação do carnaval com o povo carioca.
A rigor, o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval é uma festa realmente entranhada na cidade. Agora, o que eu acho fascinante do carnaval é que, se a gente estuda a história do carnaval, a gente vai para um momento que ele está se popularizando muito, que é a segunda metade do século XIX, com as grandes sociedades, aí depois vem os cordões, os blocos, aí já na década de 30 do século XX, as escolas de samba que surgiram um pouquinho antes já estão começando a se consolidar. Mas, de certa maneira, o carnaval do Rio, ele está entranhado na cidade, sobretudo, me parece, porque ele sempre foi marcado por uma certa tensão, desde o século XIX. A tensão entre um carnaval de rua, né, que durante muito tempo foi conhecido como intrudo, então chamavam o carnaval de rua de intrudo, as várias manifestações do carnaval de rua, e um certo carnaval mais disciplinado dos salões. A gente percebe, por exemplo, que no pós-abolição, a proclamação da República, esse negócio todo, havia uma preocupação do poder público e uma preocupação policial, inclusive, isso está expresso numa série de documentos, em controlar o carnaval das classes perigosas. Só para a gente ver como isso era tensionado e não me alongar muito, tem uma crônica maravilhosa do Arthur Azevedo, que ele conta sobre a proclamação da República. E aí é um marido conversando com uma mulher e a mulher vira e fala: marido, mas teve uma revolução e tal. E aí ele vira e fala: no Rio de Janeiro o que me preocupa não é a revolução, o que me apavora é o carnaval. Né? Exatamente por conta das tensões pior, que o carnaval
era
trouxe.
Maior que uma revolução.
Até porque a revolução...
Era o povo na rua.
A revolução, né, que significou a saída do imperador para entrar os
não era
da República
praticamente
Velha,
revolução
não era
uma revolução nenhuma.
Não, mudou para não mudar, né?
Para não mudar. E aí o carnaval sempre trouxe esse tensionamento. Me parece que até hoje o carnaval, ele é marcado desde a sua formação como uma festa entranhada no Rio de Janeiro, né? O nosso carnaval, claro que tem carnaval em tudo quanto é lugar, mas o nosso, ele é muito marcado por esse tensionamento entre a ordem e a desordem, né? Entre a espontaneidade da rua e a tentativa de disciplina que é estabelecida pelo poder público em relação a outras formas de carnaval. Então, de certa forma, ele tensiona e ele demonstra muita coisa sobre o Rio de Janeiro. Me parece que o carnaval é um período que o Rio de Janeiro, ao invés de colocar a máscara, que é um símbolo carnavalesco por excelência, o Rio de Janeiro tira, né? E aí o bicho pega.
É muito interessante que a gente estava até hoje, acho que foi hoje ontem, acho que foi hoje, comentando sobre no WhatsApp, sobre uma matéria que saiu na internet dos roqueiros que não gostam de carnaval. Ah, e como eles fariam seu carnaval perfeito e tal. E eu achei interessante o corte de depoimentos selecionados, jovens com um ranço bem conservador, e com isso, o problema deles é o povo na rua. Aí falavam, não, o carnaval tinha que ser nos salões. Eu faria várias blitzes pra foder com todo mundo. E não sei o que lá. E acho que são pessoas, inclusive, que não entenderam o rock também.
É,
né?
Isso que sim, eu falava.
É a raiz iconoclasta.
E o pior, perguntaram, né, pro menino ou a menina, sei lá, e aí, qual seria o seu carnaval
qual
perfeito?
Qual o problema do carnaval?
Não, qual seria o seu ideal?
Na rua, drogas, não sei o que
lá. Qual seria o seu ideal, Woodstock, amigo?
Era o carnaval.
A única diferença é o que estava tocando lá.
Agora, sim, mas trazendo um pouquinho pro carnaval, para esse carnaval atual, né? O nosso carnaval contemporâneo. Como é que você está esperando desse ano especificamente? E aí eu falo das escolas de samba mesmo, não só do grupo especial, mas dos demais grupos do Rio de Janeiro. Você está esperando muita novidade? Você está ansioso pelos desfiles?
Eu vou te dizer o seguinte: eu acho que as escolas de samba estão num bom momento. E esse bom momento é resultado do fato de elas estarem em crise. Parece paradoxal, mas não é não. Porque, sobretudo depois que a Denise Frossard botou os Banqueiros do Bicho em cana, em 93, né, as escolas de samba tiveram que redefinir as suas fontes de financiamento. O Bicho continuava presente, mas até como uma estratégia, né, eles saíram da frente da cena, ficou uma coisa mais velada. E depois você tem uma série de coisas que problematizam mesmo o Bicho no Rio de Janeiro, a entrada do caça-níquel, etc e tal. E aí as escolas de samba começam a buscar recurso nos chamados enredos patrocinados. E aí a gente tem que falar claramente mesmo e chutar o balde. E que davam margem a lavanderias, pô. Era aquela cidade que resolvia patrocinar uma escola de samba e era uma caixa preta de você não saber quanto foi guardado ou não. Aquilo tava, parecia aquelas caixas de avião, Macapá. Ninguém sabe, né? E todas, já era um negócio muito louco.
Maricá.
E marca de...
Trocaram lavagem de dinheiro por lavagem de
Danone. E Danone. E aquelas
mineradora.
Coisas... Pedra falou
mineradora.
De
iogurte, né? Mineradora, gás... O negócio todo. Drama. Acontece que com a crise que a gente está vivendo, com tudo, desde Lava Jato, passando por qualquer coisa, esse capital, ele se retraiu. Então as escolas de samba perderam essa fonte duvidosíssima de financiamento que gerava enredos absurdos, a ponto de ter um ano em que a Beija-Flor e o Salgueiro desfilaram com enredos sobre aviação.
Sim,
né?
Sim, verdade.
Uma escola homenageando a Varig e a outra a TAM, porque era uma briga, um negócio.
A vermelha é o vermelho.
Esdrúxulo. Então, o que está acontecendo? As escolas de samba estão precisando se reinventar. Né? A ausência de enredos patrocinados, com uma exceção ou outra, né, ela foi uma ausência muito produtiva, num certo sentido, porque você teve que pensar em enredos mais autorais e tal. E como nas escolas de samba a tendência hoje é que você tenha muita ala de comunidade. Né? Hoje é difícil, em várias escolas de samba, você conseguir comprar fantasia. É a comunidade que leva a ala, você tem que comparecer
isso
ensaio.
Inverteu, né?
Quando eu era garoto, era aquele papo.
Não, inverteu.
Caro e tal. Não, não, mas assim, andou um tempo que era mais para turista. Assim, não
sim,
geral, né?
Sim, não, era mesmo.
Hoje inverteu,
tá comunitário. Tanto que você vê uma coisa que é muito curiosa, lançar aqui uma pequena provocação que é básica. Você vai a um ensaio de rua, por exemplo, de uma escola de samba, você vai ver povão, você vai ver muito mais preto, por exemplo, se você vai num daqueles blocos, né? Do centro, sobretudo do centro ou da zona sul, onde normalmente você vai ver o negão vai estar lá tentando descolar o dele vendendo cerveja, pô, ou com um ambulante autorizado e tal.
O técnico da Sapucaí que se converteu num
numa festa do povo. Eu confesso que eu tô mais preocupado hoje, me preocupa. A escola de samba, ela se adapta, ela tem poder de negociar com a sua circunstância. Me preocupa mais o que está acontecendo com o carnaval de rua do Rio de Janeiro, porque me parece que a médio prazo esse carnaval de rua ele vai enfrentar mesmo, eu acho que são três instâncias fortes, o bicho pega: a instância do aparelho de segurança via polícia, a instância moral via avanço, né, do fundamentalismo cristão, e a terceira instância, que é a instância do mercado, né? É, são essas marcas que hoje, na verdade, estão comprando o carnaval de rua, né, e estão monopolizando o carnaval de rua para vender a determinada marca.
Deixa só... Então, é só para problematizar do começo, você começou a falar sobre a questão policial, e é até curioso, né, porque o exército foi chamado aqui para o Rio, porque a polícia não, mas a polícia não está em greve, é só uma... Só tá aqui porque é maneiro andar na rua, passear, às vezes, os caras têm que se esticar, capinar o chão lá.
Matar uns bandidos que já mataram um com 20 minutos de...
Capinar o batalhão cansa, né? Então tem que fazer umas coisas diferentes de vez em quando. Inclusive lá em ponto de ônibus que eu peguei pra ir pro centro lá de Niterói, tinha dois caminhões do exército parados na frente, uma coisa muito, muito pesada.
Militarizada mesmo.
A Alerj,
foi a Copa, como foi
a Alerj tá militarizada, inclusive a polícia não tá mais lá, né? Quem tá lá agora é só a Força Nacional, porque acho que não...
Mas o exército, mas a história é que o exército vai embora antes do carnaval.
Então, mas eles iam antes
do carnaval, até o dia 22.
Mas eles já querem prorrogar
o carnaval. Então, como é que seria um carnaval com controle de multidões feito por um monte de soldado paraquedista?
Eu acho que não tem controle, na verdade. Nesse momento, especificamente, eu não estou preocupado, porque eu acho, assim, é um achismo, tá? Eu acho que esse controle militarizado do carnaval de rua do Rio de Janeiro, nesse momento, não vai acontecer. Nesse momento. Mas, não sei, o futuro, eu não sei. Agora, nesse momento, eu acho que não.
Eu acho que essa coisa da presença dos militares na rua... não é inédito, né? A gente tá até conversando.
Não,
isso teve na Olimpíada, teve dentro do metrô, na estação de metrô, tinha...
Na Eco 92.
Na Eco 92, na Rio Mais 20.
Na Rio Mais 20
exatamente.
Muito.
Só que assim, hoje, aparentemente, não há uma circunstância que exija, por exemplo, chefes de Estado e todo esse blá 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 de aparato de segurança que eles botaram na rua os militares. Ou seja, o motivo é insegurança. É um motivo muito vago, insegurança. Como se há 20, 30 anos não tivesse inseguro.
Não, mas os caras estão falando sobre segurança, mas está todo mundo com aquele granadinha da Condor de efeito moral no bolso.
Pois é, então a gente vai ter que entender, eu acho que... E aí a gente vai ver com votação na Alerj, com manifestação... Agora não, porque agora é carnaval.
Depois do carnaval.
Exatamente, mas depois do carnaval que a gente vai entender... O porquê desses caras estarem na rua, se é que eles continuarão depois da rua. Sim, mas deixa só rapidinho, voltando para a questão da escola de samba.
Eu prefiro voltar para as escolas de samba.
Pois é, vamos falar de samba. É assim, eu queria entender, talvez eu seja equivocado, mas eu acho que é uma visão. O fato de algumas escolas de samba, e a Beija-Flor é uma escola de samba que ela preza muito pela comunidade, e desde sempre, pelo menos, desde que eu me entendo por gente... E ela foi ganhando títulos atrás de títulos, e quando não ganhava seguido, ganhava intercalado, enfim. E aí eu não sei como é que a questão dos jurados é muito relativa.
Já ficou 15 anos sem ser campeã, de 83 a 98.
Mas até de 98 pra cá já são 20 anos.
Ela é a maior campeã do sambódromo, né?
São 20 anos. E eu queria entender, será que as escolas perceberam que colocar a comunidade pra desfilar é importante? Porque eu vejo muita reclamação de diretor de harmonia, que fala que o turista não vai cantar, que o turista tá ali para tirar
foto. A evolução.
E acaba atrapalhando a evolução e acaba, ou seja, acaba tirando ponto na escola, e a escola quer ganhar. Você acha que isso tem um pouco a ver com o retorno das comunidades?
Eu acho que tem a ver também, e tem a ver com o fato que as escolas de samba hoje, a venda de fantasia, ela deixou de representar um recurso substancial.
Para completar a pergunta do Caio, sim, mas as escolas estão diminuindo de tamanho?
Estão diminuindo de tamanho.
No momento, Salgueiro de Filato,
6 mil pessoas. Elas estão diminuindo de tamanho. A venda de fantasia deixou de ser uma fonte potencial de recursos, sobretudo depois que se consolidou o domínio da Liesa, né? Com a venda de espaço, a venda de espaço publicitário, a verba pública. Então a fonte que você obtém vendendo fantasia para uma ala
já
não faz tanta diferença para essas escolas mais substanciais. Então essas escolas, já conversei sobre isso inclusive, essas escolas hoje consideram que é muito mais produtivo até para você gerar uma circulação de capital, você ganhar um carnaval e chegar nas cabeças, né, do que você arriscar com aquela coisa do chiclete, de você vender fantasia no pacote turístico pra gringo e tem que botar um bando de gente mascando chiclete pra fingir que tá cantando. O cara olha ela de cima. Então eu acho que, a rigor, isso tem acontecido. Eu acho que isso influenciou, né? E eu acho que uma coisa que fez bem pras escolas de samba, ainda tem muito problema a escola de samba, mas o que eu acho que fez bem pras escolas de samba foi o fato de que elas perderam, de certa maneira, o protagonismo da festa carioca pro carnaval de rua.
Ou dividiu, pelo menos, né?
Eu acho que até perdeu o protagonismo. Eu acho que perde o protagonismo. É porque você tem os aficionados. O aficionado, ele tá vivendo escola de samba. A gente, sim, que gosta de escola de samba, sim, sabe o que tá acontecendo. O ano inteiro. Agora, quem não vive isso...
O turismo... O
cara já não tá
o turista
nem mais
vem,
aí.
O turista na rua, ele deixa de inflacionar o preço na
Ele basicamente, o grosso, do turista vem pros blocos de rua, não mais de rua.
Agora, sim, mas você fala dos problemas, e os problemas é uma das perguntas que eu gostaria de fazer. É essa. Você, como um estudioso do carnaval, um cara que vive o carnaval 365 dias, 366 nos anos bissextos, o que você faria para melhorar esses problemas do carnaval? Primeiro, o que você considera como problema no carnaval, nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro?
Eu continuo achando problemático, por exemplo, a ocupação do sambódromo, como eu continuo achando problemática. Por mais que já tenha melhorado um pouquinho, continua sendo caro para a maioria da população. Caríssimo. A gente continua tendo os famosos setores turísticos, que depois da terceira escola, eles esvaziam completamente.
Aquela venda por telefone,
aquela venda por fax, que eu acho uma loucura, um negócio arcaico, um negócio que não faz muito sentido. Eu acho que, de certa forma, as escolas de samba, eu acho que essa questão da interação com o público é uma questão que as escolas de samba têm que fazer mais.
Durante o ano, né?
Um sambódromo, eu acho que tem que fazer durante o ano, e eu acho que tem que fazer no desfile também.
Eu acho que falta durante
porque
o ano.
Porque você vê, durante o ano, falta algumas fases maior, e tal. Talvez. Ou, por exemplo, você tem um equipamento que é a Cidade do Samba, que a rigor é subaproveitado.
Pois é, eu percebo.
Aquilo é subaproveitado. Fechadas, né, é lógico, é porta fechada. Aquilo ali fica um mistério, você não usa aquilo o ano todo, não tem ocupação com cultural ali, né? Acho que as escolas de samba pecam também, porque com raras exceções, como é o caso da Portela, que é uma exceção nesse aspecto, sem dúvida nenhuma, o Salgueiro tenta fazer alguma coisa, a Vila Isabel, mas as escolas de samba não pensam ainda no peso que tem que ter um departamento cultural dentro de escola de samba, para fazer trabalho cotidiano, para interação com o bairro, para interação com comunidade, né? Eu costumo dizer que os mais velhos achavam que o desfile de escola de samba era um detalhe na vida da escola de samba. A escola de samba desfilava porque ela existia como uma instituição comunitária cotidiana. Hoje tem muita escola de samba que, na verdade, só existe porque desfila, né? Então não tem essa interação. Eu acho que essa experiência comunitária de sociabilidade das escolas de samba, isso precisa ser recuperado. Tem que ter isso. Tem problema com ala de compositores, com samba de escritório, né? Que ganhar um samba enredo hoje é caríssimo, é muito difícil. Então tem algumas coisas que tem que mudar.
Meu pai contou uma história, essa questão da interação das escolas com a comunidade, não apenas a própria comunidade da escola, como outras partes da cidade.
Sim, claro.
Meu pai tem 63 anos, criado em Campo Grande, morou a vida inteira em Campo Grande, e é portelense porque ele via a Portela desfilar na rua principal de Campo Grande. Fora do carnaval, certo, Portela, Mangueira, as grandes escolas desfilavam, sim, nos bairros.
Eu, por exemplo, gosto muito de carnaval e eu torço para a Mocidade Independente de Padre Miguel e moro em Maria da Graça a vida inteira. Eu gosto da Mocidade.
Cresceu na época de ouro da Mocidade.
Cresci na época de ouro. Porque meus primos eram de lá também e tal. E eu gostaria até de ver, de repente, fazer um desfile ou mesmo um evento no centro da cidade, lugares mais perto mesmo, variando.
Eu percebi isso que você fala, assim, mas da questão da interação, quando eu fiz um trabalho com a Associação das Velhas Guardas das Escolas de Samba. Não sei se você conhece ali na Avenida Dom Helder Câmara, né? Ali em Piedade, fiz um trabalho com eles lá, com a escola pública, que a gente fez um documentário sobre eles quando eles fizeram 25 anos. Agora, o que eu ia falar contigo é a liga, de uma maneira geral, você acha que ela mais atrapalha ou ela ajuda o desenvolvimento das escolas no carnaval?
Eu acho que a liga ajuda e atrapalha, né? Você teve realmente, num certo momento, a liga organizou, com todos os problemas que a liga tem, e a gente sabe que tem. Mas a liga conseguiu organizar um desfile do grupo especial, né, de uma forma contundente, ficou um negócio mais interessante, atraiu, né, resolveu alguns problemas históricos de escola.
Eu gostava mais quando eram 18 escolas, sinceramente.
Mas era muito complicado para quem desfilava. Você pega uma senhora de ala das baianas, meio-dia entrando na avenida, a avenida já invadida e tal. A Liga.
O campeão 82 desfilando meio-dia.
Meio-dia. Aí a Liga já tem. A Liga organiza esse tipo de coisa, de fato. Ao mesmo tempo, eu acho que a Liga corre-se o risco de acontecer com as escolas de samba uma coisa parecida com o que acontece com o futebol em alguma medida, né? A visão da Liga me parece, num certo sentido, uma visão muito complicada, que é uma visão de que você tem que ter aquele pelotão de elite das escolas de samba.
Você passa, né, a ter três, quatro grandes escolas.
E o resto que se dane. Então você vai ter lá aquelas grandes escolas e fica por ali.
Mas mesmo a gente sempre, né, tá correndo.
Então você, nesse sentido, relega, né, a um segundo plano muito perigoso as escolas, por exemplo, que desfilam na Intendente Magalhães. Sim. Escolas de tradicionalíssimas, como uma Tupi de Brás de Pina, como uma Em Cima da Hora, como a Acadêmica.
Chegou a acabar, né?
Chegou a acabar, desenrolou bandeira há pouco tempo. Acadêmicos do Engenho da Rainha,
sim,
né? Lins Imperial, tem muita escola, Unidos do Cabo Sul.
Vila Rica.
É uma opção de escola.
Cabo Sul era uma escola de presença constante no grupo,
sim,
especial.
Sim, e aí o que é que acontece? Isso me parece bem preocupante. Isso daí é um negócio complicado. Até porque essas escolas de médio porte ou pequenas, porém tradicionais, são escolas de formação de sambistas.
Sim.
Essa formação de sambistas é interessante. Então, me preocupa, Jacarezinho, que é uma escola bem tradicional, me preocupa muito uma certa visão de carnaval, que é uma visão muito pragmática, muito voltada para o mercado do carnaval, né? E uma visão que funciona da seguinte forma: nós vamos ter aquele pelotão de elite, se não é do pelotão de elite, vai para a cucuia. Então eu acho isso muito preocupante. Eu acho que a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa para que o carnaval não embarque numa certa canoa furada que o futebol parece ter embarcado.
E a TV? Porque a TV, ela também faz parte desse comando do carnaval. Esse ano a gente chegou ao cúmulo da Vila Isabel, que é uma escola tradicional, foi campeã há pouco tempo, não desfilou para a Globo.
Pra Globo.
Né? Enquanto a Vila estava na Avenida, passava o Fantástico. Como é que você vê essa
isso
relação?
Aí eu acho que é uma questão que funciona da seguinte maneira: isso funciona na prática como monopólio. Quem paga, leva.
Quem,
né,
paga, manda.
E é um negócio complicado, porque você tem um conluio Rede Globo Liga. Eu acho que a Liga, muitas vezes, ela é subserviente à Globo, né? Em algumas
outro paralelo com
ocasiões.
Que é o outro encurtamento do desfile.
Que é outro paralelo com, né, com o futebol, né? Um outro paralelo, a subserviência à Globo. A Globo, no futebol, por exemplo, ela inventa os horários mais esdrúxulos para você botar um jogo. Né? E, de certa forma, esse ano, por exemplo, a gente viu claramente que você teve um horário de desfile que foi negociado com a televisão. A Globo, na prática, conseguiu, vamos admitir, na prática, conseguiu alterar o tempo de desfile.
Aos poucos até.
Que é um negócio muito complicado. E o problema da Globo, desse monopólio da Globo na transmissão, é o seguinte: a Globo trabalha o carnaval não como cultura, ela trabalha como evento.
Como espetáculo.
É o entretenimento do setor de show.
Como futebol.
Né? Como futebol.
Como jornalismo, gente. Hoje em dia.
O jornalismo esportivo dessas televisões, a obrigação do cara para ser jornalista esportivo parece ser engraçado.
Não,
engraçado.
Não, jornalismo como um todo. É só
tem que fazer piada.
Abraço pra
tem que fazer piada. Né? Tem que ser engraçado, tem que ser bom em trocadilho.
Eu falava,
isso é uma loucura.
Eu falava com a minha tia essa semana que eu tô realmente muito ansioso pelo carnaval, pelos desfiles das escolas de samba, mas quando eu penso nos desfiles das escolas de samba ao mesmo tempo, eu lembro da Glenda Kozlovski, do Luiz Roberto, e aí eu fico...
O professor vai fazer aquela transmissão pelo rádio de novo?
Não, mas eu vou estar na rádio arquibancada.
Você vai estar na rádio arquibancada.
Ouvimos a imagem da Globo ouvindo a rádio arquibancada.
Vou fazer isso.
Prefiro Simas ao Thiago Leifert, vamos pro Caô da Semana.
Caô.
Ao contrário do que prometeu em sua campanha, o prefeito Marcelo Crivella não deverá passar o carnaval no Rio de Janeiro. As informações são de que o bispo sequer entregará a chave ao Rei Momo, ritual que abre a festa. Crivella garante que não mexerá com o carnaval. Parece que ele está na África do Sul já nesse momento. Nesse primeiro momento, as coisas parecem não ter mudado muito em relação ao carnaval, mas o que a gente pode esperar dos próximos três carnavais de Crivella?
Eu acho que ele não tá na África do Sul, não. A informação é que ele embarca dia 22.
A primeira coisa que eu queria falar é que eu acho a entrega da chave ao Rei Momo da cidade um simbolismo assim, sensacional. Eu sou muito fã do carnaval, adoro o carnaval. Inclusive o carnaval da Bahia, todo mundo sabe. Eu gosto de todo tipo de carnaval.
Gosto de micareta, né?
Não, mas olha só. Aí
você foi lá varrer as caras?
A gente pode...
cara foi pra Bahia e levou a bandeira do Rio de Janeiro pra dizer que era carioca.
Eu tenho uma grande amiga baiana que fala o seguinte: Carnaval da Bahia é adorável, só quem não gosta do Carnaval da Bahia é baiano.
Pois é, exatamente. As pessoas me perguntam, pô, você não fica no Rio e tal, mas enfim. Mas eu curto muito o Carnaval. Eu acho o simbolismo de você entregar a chave da cidade pro Rei Momo. É tipo assim, ó, acabou.
É a passagem da faixa presidencial. Uma coisa que o Eduardo Paes fez muito bem nos 8 anos que ele foi prefeito. Eduardo Paes, todos nós temos as nossas milhões de reservas. Até, não diria que eu estou com saudade do meu ex, não estou com saudade do meu ex. Ainda a nível municipal, eu não estou com saudade do meu ex. Eu estou com saudade do meu ex a nível federal. Mas ele fez muito bem isso, essa questão do carnaval.
É um simbolismo muito forte, e assim, a gente não vai ver o Crivella entregando, e aí eu não sei se isso é bom ou ruim.
Pra mim é equivalente a não passar faixa presidencial.
Mas eu não sei se isso é bom ou ruim, porque ele já falou, que segundo, eu acho que no Lauro Jardim, que ele não queria mostrar algo que não era. Ele é um cara que não vai curtir o carnaval, então...
Mas
eu
a
não
chave
sei.
Ele tinha que entregar.
Mas eu queria saber o que o Simas acha disso aí.
Mas tem a função institucional do prefeito,
sim,
né?
Claro.
O Simas escreveu sobre isso.
Eu escrevi uma coisinha sobre isso, que é o seguinte, eu falei o seguinte: a pessoa física Marcelo Crivella não precisa passar chapa para remomo nenhum. Então, se ele quiser passar o carnaval num retiro espiritual, ele vai, né? Se ele quiser fugir para as montanhas, ele foge, né? Ele pode fazer o que quiser. Mas a pessoa jurídica, né, o prefeito, né, eu acho que pelo menos o ato institucional de entregar, então entrega pro Raimundo a chave e vai embora, né?
Melhor ainda. Eu não tô nem
me lixando se o Crivella vai estar no carnaval, não vai estar no carnaval, dane-se o Crivella nesse sentido. Mas o que eu digo é o seguinte: o símbolo é um elemento importante. Então, o que isso simboliza a médio prazo, né? Eu acho que tem algumas implicações que a gente tem que ter cuidado. Porque vocês sabem, existe um projeto, né, que é o projeto mesmo de um Brasil pátria do Evangelho.
Sim.
Né? E esse projeto conservador, esse Brasil pátria do Evangelho, ele é um projeto que, uma vez vitorioso, né, ele vai interferir, sim, eu não tenho dúvida nenhuma, numa série de manifestações desse caldo de cultura brasileira que não se adequa a essa normatividade do Brasil pátria do Evangelho.
Não, é um Brasil que, né, ensina os índios a pescar.
Exatamente. aí o que, que vai acontecer? Me parece que o que isso simboliza é preocupante. Eu acho que tem uma questão institucional aí, né? Ele está mostrando a rigor um descaso, né, com uma festa que é absolutamente crucial, é o maior evento da cidade do Rio de Janeiro.
Um dos maiores do mundo.
Né? Do mundo. Se ele quer, por exemplo, pensar em termos de grana, que é a coisa dele, ele pode até dizer também que é um evento que gera uma circulação de capital na cidade, né, que é um negócio muito sério. Então, me preocupa o simbolismo no primeiro ano de governo. No primeiro ano de governo dele fazer isso. O César Maia teve uma ocasião que desapareceu.
Ele não está fazendo questão nenhuma. Não,
mas nos primeiros anos, o César Maia se vestia de gari
Ele
não faz questão nenhuma de ser empático ao carnaval já desde o começo, está deixando claro.
Mostrar que ele não quer o carnaval. Eu não sei até que ponto, como o Simas falou, isso é um projeto que não é um projeto de curto prazo, um projeto a longo prazo, a gente sabe e tá escrito isso, enfim, a gente não tá inventando.
A gente não sabe até que ponto é um projeto ou é uma inabilidade mesmo.
Não, mas aí eu não sei porque não, ele passa a impressão...
País evangélico.
Não, isso sim. O que eu tô querendo dizer, eu não sei se esse sinal, esse símbolo, né, essa falta que ele tá fazendo agora ao carnaval, se isso faz parte do símbolo.
Ele tá jogando pro público dele, pro simbólico no público dele.
Mostrar que o carnaval pra ele, ó, eu não mexo com o carnaval, ok, vocês aí, doutor, não ligo,
podem fazer à vontade,
mas eu não me meto, eu acho que ele
para além da dimensão simbólica,
o problema
é
quando precisar dele.
No carnaval em si, eu não sei como é que vai ficar a atuação da prefeitura, eu não fui em nenhum bloco de pré-carnaval, mas já teve um na minha rua, e na minha vizinhança na semana passada, no final de semana passada.
Do lado A do Rio, né?
Em Laranjeiras. Eu senti que tava mais solta a coisa do que nos últimos anos do Eduardo Paes. Menos choque de ordem, o negócio correndo mais solto. Bloco no, até 2016.
Que não atrasava. É necessariamente ruim.
Sim, é, exatamente. Quando atrasava, mais a guarda municipal já vinha em cima pra liberar a rua.
O bloco
ficou durando lá.
Tem que lembrar que o grande operador do choque de ordem no carnaval era o Rodrigo Bettler.
Que tá com o Crivella, inclusive. A gente vai ter que perceber, por exemplo, quando precisar dele. Ele deixou bem claro: ó, carnaval, ok, legal, vocês gostam, é do Rio, pode ficar vontade aí, mas eu não vou me meter. O problema é quando precisa dele. Eu acho que sim, uma das coisas que podem acontecer a curto prazo e pensando em crise econômica, etc, é, por exemplo, diminuir o número de blocos drasticamente, blocos de rua. Porque aí ele vai precisar, onde ele vai precisar canetar. Então agora, aqui eu vou precisar autorizar, então esse aqui eu não sei se eu vou autorizar, esse aqui
há
não.
Alguns anos tem uma determinação da prefeitura de não autorizar mais blocos.
Já vem diminuindo, mas eu tô falando diminuição, não tô
e
falando.
Vários foram transferidos por cento.
É, não tô falando 10, 20 blocos a menos. Tô falando assim, dele cortar.
Tipo, 40%.
É, significativamente, porque assim. É, talvez seja uma forma de falar, pra organizar e tal.
É a crise.
Isso vai em contra o que a gente tava falando, dele falar pro público dele, que é o público conservador. Ou seja, não, gente, o carnaval continua, mas é o carnaval mais organizado. Pra que tanto bloco? Eu não sei.
Ele pode começar aparecer, a ponderar e falar,
talvez
não, já que é verba
já de... no ano que vem.
Ou isso aparecer na periferia, que é onde ele tem o grosso do público dele, e onde a grita talvez seja menor.
Sim,
porque
com
se
certeza.
Se ele mexer com os blocos da Zona Sul, vai ter mídia.
É, e tem turista,
etc. O Boiambeu lá tem autorização.
Não, tem autorização.
O bloco da Zona Sul não mexe, até porque são os blocos que estão... Tão...
Dá grana, né?
Tem com São Embev, muitos blocos também que estão ali com a Embev financiando. O jogo é pesado ali.
Agora sim, mas eu vou voltar pra passarela. Te fazer uma outra pergunta a respeito. O que você acha desse papo que circula, assim? Eu já vi algumas vezes, algumas pessoas comentando, e a última que eu vi foi o patrono da Beija-Flor, o Anísio, falando da ideia do carnaval passar pra Barra da Tijuca, ser construído uma espécie de sambódromo.
Eu acho que a coisa vai acabar não vingando, não. Eles falam nessa coisa de ir pro carnaval pra Barra da Tijuca.
Desde os anos
90, né? Já tinha gente que falava esse tipo de coisa e tal, é um negócio...
Tem gente que deve ter terrenos lá. Que
é óbvio.
Eu espero, sinceramente, porque só falta isso também, né? Ainda que imagina. Eu não seja um fã do sambódromo...
Porra, aí não.
Né? Ainda que eu não seja um
fã... Isso é política, né? Não,
acho que Eduardo Paes e Sérgio Cabral não conseguiram passaram. Não fazer.
É, alguém...
ainda, eu acho que não rola. Agora, ainda que eu não seja um fã do sambódromo, não da localização, mas não seja um fã da arquitetura do sambódromo para desfile... Ah,
pode piorar muito.
Por quê?
Explicou mais coisa.
Não falei lá, gente.
Não, o sambódromo, eu acho aquilo que a gente já dito. Eu acho que o sambódromo ele distancia o público da escola, ele verticaliza muito o desfile. A iluminação dele não me parece adequada para o desfile de escola de samba.
Dizem que o do São Paulo é melhor tecnicamente.
Eu acho que tecnicamente som e para visão aproxima o público da escola.
É mais baixinho, Embi.
É, mais baixinho. Agora... Daí é você enfiar esse negócio na Barra da Tijuca, vai fazer o quê? Vai ser vai nos escombros do Legado Olímpico?
Seria surreal.
Fazer a Cidade das Artes.
Fazer
um novo barracão. Em junho lá, vai, leva pra junho,
eles vão usar os restos mortais pra usar como material de construção pras alegorias.
Ô, Simas, eu queria uma curiosidade. Da onde surgiu, quem começou, enfim, quem foi o primeiro... essa coisa do jogo do bicho com as escolas de samba. É, porque é uma relação muito, muito...
Oh, foi muito próximo durante
muito próximo. Inclusive, era o futebol
cada escola
também.
Tinha o seu patrono.
E agora... Né?
Existe, né? A rigor, você tem dois momentos dessa relação. Você tinha um momento que era uma relação que era, digamos, mais, entre aspas, romântica. E o destaque ali, o primeiro cara que teve esse destaque maior, efetivamente, foi o Natal da Portela. Mas o Natal não chegou à Portela por causa do bicho. O Natal, na verdade, a Portela foi fundada praticamente no quintal da casa dele. Né? A família do Natal é a família fundadora da Portela. Ele era apaixonado pela Portela. Né? E ele teve uma ingerência muito grande sobre a Portela. O Natal é uma figura emblemática que marca esse processo em que o bicho entra nas escolas de samba. Agora, o momento em que a coisa realmente fica mais séria... é a partir dos anos 70, inclusive quando você tem uma reconfiguração da estrutura do bicho no Rio de Janeiro. Né? Momento em que alguns dos bicheiros que dominavam a cidade, como Ângelo Maria Longo, Tio Patinhas, China da Saúde, né? esses bicheiros morrem, né? E o espólio...
Eles morrem de morte matada, de morte
O espólio morrido. Teve de morte morrida e teve de morte matada. Tio Patinhas foi morte morrida. Mas esse espólio desses bicheiros, ele gera uma certa briga, guerra do jogo do bicho.
Separa em...
Inclusive com envolvida nessa guerra a Scuderia Lecoque, porque
falar,
o esquadrão tenta também pegar o bicho e tal. E Capitão... há uma articulação aí entre o bicho e os porões da contravenção, como diz o Aloysio Piara.
Fantástico
e
esse
o Chico
livro,
Otávio,
inclusive.
No livro dele sobre os porões da contravenção. E o que que acontece? Quando você tem uma redefinição da cúpula do jogo, quando a cúpula bota uma certa ordem nesse processo, numa famosa reunião na Ilha dos Pescadores no início dos anos 70, o bicho, dentre outras coisas, fez uma espécie de partilha das escolas de samba.
Ah, sim.
Né?
Profissionalizou.
E as escolas de samba eram vistas não só como uma possibilidade, um mecanismo de investimento e lavagem de dinheiro, mas também como uma espécie de atividade de mecenato, onde você obtinha um certo prestígio social. Tanto que essa reunião da cúpula e tal é uma reunião que marca a ascensão do Anísio, marca a ascensão do Castor, marca a ascensão do Luizinho, desses caras.
Se, falar, se você pega a cronologia dos títulos de escola de samba, sim, é a partir dos anos 70 que Beija-Flor,
mais do que a partir dos anos 70.
O Miro, né?
A partir,
e o Miro também, né?
O Miro no Salgueiro tem um caso curioso, porque o Miro era presidente da Vila Isabel, e aí o que se conta no meio é que tinha lá uma certa disputa pela vila entre o Miro e o Capitão, e houve uma decisão que foi o seguinte: o Capitão ficaria com a vila e o Miro, né, ficaria com o Salgueiro. Então isso acontece ali por meados dos anos 70. Não coincidentemente, nenhuma coincidência, bicho, é o momento em que você tem a nova ordem do samba.
Primeiro
que coincide com a Beija-Flor 76, que vai com o Rei da Leão. E aí você vai ver que, exatamente, é Beija-Flor que ganha, depois da Beija-Flor vem Mocidade, depois vem Imperatriz. Né? Então essa nova ordem,
quase que...
ela é uma ordem marcada pelo bicho, é uma ordem marcada pelo bicho, né? Pelo protagonismo do bicho nas escolas de samba.
Agora, para você, quem é a figura mais importante aí, e aí tá, tem o jogo do bicho e tem o samba de uma maneira geral, a figura mais importante, mais emblemática do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu sei que essa discussão ela é muito difícil, porque assim, eu, por exemplo, sou a pessoa que digo assim, ah, o maior samba de todos os tempos é o Kizomba. Daqui a 2000, pô, Kizomba não é não, cara. Pô, aquele do Em Cima da Hora de 76, os Sertões é bom pra cacete. Aí depois eu lembro de 64, Império Serrano, quer dizer, é impossível. Mas, pra você, qual que você acha a figura mais importante?
A capa do seu
mais importante seria, sobre, né, o Carnaval do Rio de Janeiro, pra você, quem é, assim?
De escola de samba?
É, das escolas de samba.
Se eu tivesse que escolher um, é uma ingratidão, é quase um absurdo falar isso. Mas eu acho que um cara que foi crucial pra definir até uma estrutura de desfile de escola de samba foi o Paulo da Portela.
Paulo da Portela, né?
É. A ideia do enredo, casando com o samba enredo, a escola toda fantasiada, a estrutura em que a Portela desfila em 39, no teste ao samba, ela, é óbvio que ela foi se modificando e tal, ela na verdade vem moldando o que as escolas de samba vão fazer depois, começa ali.
Bom, a gente começou a falar aí do pessoal da Scuderia Lecoque, da ditadura, então a gente vai passar para os tempos do Guanabara.
Na esquina, eu quero o rei antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem ou amanhã.
Mesmo em tempos sobrinhos, parecido com o atual, o samba não atravessou. Na ditadura Vargas, o ritmo se consolidou como a cara do Brasil e as escolas de samba nasciam e cresciam nesse cenário. Já na ditadura militar, as alegorias e os adereços eram usados como arma para criticar mazelas sociais, ainda que também houvesse espaço para agremiações que preferiam o ufanismo patriótico típico do período. Afinal, o carnaval reflete a sociedade e, bom, o samba, o enredo acaba acompanhando a tensão e a distensão do momento. Como você percebe esse lado crítico do carnaval e esses sambas também que eram pró-ditadura?
Eu acho o seguinte, o carnaval... a rigor, ele é feito pelas circunstâncias e ele é tão potente que ele faz as circunstâncias também, é uma interação, né? A escola de samba, ela dialoga com o tempo dela o tempo todo, com uma capacidade de adequação, de adaptação que é muito grande. E me parece que não dá para tirar uma tendência fechada das escolas de samba nesse sentido. A mesma escola de samba que de repente faz um enredo que a gente acha politicamente de esquerda,
não tem
uma
escola de esquerda.
Ela, dois anos depois, ela pode perfeitamente bem fazer o enredo mais reaça do mundo.
Não existe um São Paulo das escolas de samba.
Não existe. Em relação, por exemplo, ao carnaval à ditadura militar, você teve uma outra escola que veio com um enredo que insinuava algum protesto. Você pega o Império Serrano com Heróis da Liberdade, que o samba trazia revolução e a censura mandou trocar para a evolução. Por outro lado, você tem escolas de samba que embarcam no ufanismo do Brasil Grande e fazem enredos de louvor explícito à ditadura. Né?
O que reflete um pouco também a parcela da sociedade que referendava.
Isso começa a ganhar corpo muito fortemente. A Beija-Flor, coitada, ela leva a fama sozinha nessa brincadeira. Mas não é, não.
Por causa de 74.
Não é, não. É por conta que ela é 74 e ela faz... Na verdade, a Beija-Flor fez 3, enfileirou.
Pô, mas
fez o Mobral, fez o Grande Decênio, para louvar os 10 anos do golpe, e fez o Brasil... Fez o Brasil no ano 2075.
Grande decênio.
Agora,
mas a portada tem 41 com 10 anos de glória. Lembrando os 10 anos da Revolução de 30.
Mas tem um detalhe que é curioso. A escola que, na verdade, antes da Beija-Flor faz isso, a Mangueira com Modernos Bandeirantes, que é uma louvação à Força Aérea Brasileira.
Pois é.
No iníciozinho dos anos 70, né? Em que comparava os bravos homens da Força Aérea Brasileira naquela virada dos anos 70, né, com os bandeirantes do ar. Quer dizer, é uma zorra.
A comparação deixa de ser correta por causa dos motivos errados.
É verdade. A comparação talvez tivesse algum sentido.
Aí tinha de tudo. Já quando vem a redemocratização, o finalzinho da ditadura militar, você tem uma onda de enredos mais politizados. E aí não é a escola de samba, aí é mais o carnavalesco. O que acontece quando o Luiz Fernando vai para a Capixaba de Pilares. Que o Luiz Fernando
tem a Capixaba levou fama de escola irreverente.
Porque na verdade não era nem a Capixaba, era o Luiz Fernando que vem.
E por falar em saudade é sensacional, né?
Exatamente. Por falar em saudade vem na onda da direta já, né? Do fato das diretas não terem sido aprovadas, aquela zona toda, e aí você vem com diretamente o povo escolher o presidente. Então ali eles eram...
Isso comia mais feijão, vovó guardava poupança no colchão.
Eu acho muito interessante o Carnaval de 88, que era o ano do centenário da abolição da escravatura, e houve um movimento de todas as escolas falarem de abolição, mas talvez com um sentido mais de festa e tal, e veio uma onda bem crítica, né? Não pro próprio Kizomba, o samba da Mangueira
é espetacular, da Mangueira é uma pedrada.
Será que já raiou a liberdade?
O negro samba, o negro joga capoeira, ele é o rei.
Realidade ou ilusão.
É, que é livre do açoite da censura.
Preso na miséria da favela.
E outros.
Jurandir, Hélio Turco, Alvim, isso é um...
Você acha, Simas, que isso... É, talvez um período diferente, enfim, a gente tá... Agora a gente passa por uma transição, mas a gente andou em tempos menos críticos. Você acha que isso sumiu um pouco das escolas de samba? Até por causa dos patrocínios? Essa coisa de crítica social, você acha
mas
que
tem, mas... Mas a crítica social, ela tá presente...
Tá imperatriz com a questão do agronegócio.
É, mas a mesma imperatriz que louvou lá o Zezé de Camargo e Luciano com ala de espiga de milho, aquele negócio do agronegócio. Quer dizer...
Mas você gostou do samba? Eu gostei do samba. Eu confesso que eu gostei do samba do Zé Catimba. Eu gostei do samba
do Zezé de Camargo. Bom samba. Mas escola de samba, se a gente for com uma visão... Se for com uma visão muito mecânica, achando que a escola de samba ela tem se comportado daquela maneira porque ela é oriunda, a gente vai dançar.
Não vai seguir,
falou,
né?
A mocidade falou de água e o samba é ótimo, não vai, ganhou
não
e
vai,
histórico.
Não vai ser, porque a escola de samba não é pautada. A escola de samba não é pautada por esse tipo de coisa. Na verdade, não é pautada. A mesma Vila Isabel que ganhou o carnaval com Kizomba, ganhou um outro carnaval com Hugo Chaves, e ganhou um outro carnaval com
agronegócio. O samba, inclusive... O samba é lindo, inclusive.
Não fala de agronegócio.
Não fala, pelo contrário. Fala do homem do campo e tal, mas patrocinado pela BASF.
Ou seja, não dá pra... Realmente, a escola de samba não dá pra você definir que ela segue uma linha. Ou seja, no mesmo desfile, ela vai falar... vai mostrar os contrapontos. Vai falar bem de alguma coisa, vai falar mal de
outra. Se escola não tem caminho, então quer dizer que ano que vem tem risco de ter um samba enredo pro Michelzinho?
Michel Temer.
Porque não tem a menor popularidade, aí não tem risco. Nem vão investir no
imagina, que coisa.
Grana no Michelzinho. Agora, a escola de samba é isso. A escola de samba já homenageou as figuras mais fabulosas e outras que...
Da Xuxa, Pelé,
esse ano...
A Beija-Flor, que foi campeã no segundo tri dela, se teve Macapá, teve o Saco Vazio no Parimpé, né?
Sensacional. Esse é muito, eu gosto muito desse samba, inclusive. É, agora, assim, mas esse ano, pra você, o enredo mais promissor, o que você tem visto... Eu vejo você falar falar muito dos ensaios técnicos, né? Do ensaio de rua. Que você tem vivenciado até mais os ensaios de rua. Mas, diante da sua expectativa, o que você está vendo aí?
Eu acho que é o seguinte, é briga de cachorro grande, né? E escola de samba tem uma coisa que é o seguinte, normalmente você sabe quem vai cair. Mas é difícil você saber quem vai ganhar.
Você me deu uma pernada no passado. Você me deu uma pernada no passado, porque eu ouvi a Portela desfilar e eu ouvi você falar, que agora eu esqueci quem é o Jerônimo, tava chorando em prantos ao final do desfile, e que na sua opinião a Portela era campeã, e eu fui dormir. Falei, porra, a Portela vai
mas
ganhar.
Mas a Mangueira, ele depois aí, chega, e aí eu falo que a Mangueira ia ganhar.
Aí quando eu acordei, eu entrei pro Facebook, fui ver os comentários e tal, e eu vi você falando, puta que pariu, a Mangueira, agora tá entre Mangueira e Portela. Eu falei, cara,
a Mangueira ganhou o carnaval. Eu falei, ó, na rádio eu falei, olha, a gente tava achando que a Portela até agora era campeã.
Acontece muito.
Mas o que a Mangueira... O que a Mangueira faz... mas aí é diferente o caso da Mangueira. Porque eu tava no setor de imprensa.
Foi coisa
espiritual. E todo mundo faz bolão no setor de imprensa. A gente fica fazendo bolão ali. Ninguém em sã consciência, antes do carnaval, apostava na possibilidade da Mangueira ganhar o carnaval. A gente, os mais otimistas, colocava a Mangueira nas campeãs. No desfile das campeãs. Né? Ninguém em sã consciência fazia isso. Esse ano, se eu tiver que arriscar antes da Avenida, se eu tiver que investir num bolão, dar um palpite pesado, eu acho que tem um leve favoritismo para Beija-Flor e Mangueira.
O samba da Mangueira é bem bacana.
Né? E é a última escola a desfilar, e vem como campeã, e tem um belíssimo carnavalesco que é o Leandro. Né? A Beija-Flor vem com um samba muito bom, e é uma máquina de desfilar também. A Beija-Flor é uma máquina de desfilar. Agora, você tem outras escolas que podem surpreender. Você tem uma Unidos da Tijuca que defende quesito. É uma escola que tem um estilo de desfilar hoje que é defesa de quesito. Então você olha na avenida, você às vezes acha que não tem a menor condição, agora você vai...
famoso desfile técnico.
Você vai ver em quesito, é complicado você entender onde é que vão perder ponto. Você tem uma Portela que pode arrebatar, né? A gente não sabe o que pode acontecer. E tem um inusitado ali, né?
Complicado. Por que você acha? Não, por que você achava que...
Só para esclarecer um negócio importante, porque agora a gente tem muita gente que é do Rio, que é de São Paulo, que é do Rio Grande do Sul, que ouve a gente. O que é defender quesito, para quem não é acostumado com...
Defender quesito? A turma de São Paulo, que tem um movimento de escola de samba hoje bacana e tal, a Uruguaiana, que tem um movimento bom de escola de samba, a turma... Acho que Vitória, que o Carnaval de Vitória abre o Carnaval do Brasil de Escola de Samba, que é um carnaval interessante agora, né? Nesse fim de semana.
Mas vai ter?
O defender, vai ter. O defender.
Semana que passou, né?
O defender quesito é o seguinte: é uma escola que tem um excepcional casal de mestre-sala e porta-bandeira. Então, naquele quesito, dificilmente vai perder ponto. É uma escola que tem uma bateria que, se não é a melhor, é das melhores do Rio de Janeiro. Então, dificilmente vai perder ponto.
E não arrisca, às vezes.
É uma escola que tem uma harmonia perfeita, no entrosamento do canto e da dança, dificilmente vai perder ponto em harmonia. É uma escola que dificilmente deixa buraco, que tem falha técnica nesse sentido. Então dificilmente perde ponto. É uma escola que capricha muito no acabamento de alegoria e adereço. Dificilmente perde ponto. Então você vai ver que quesito por quesito, ela vai investindo na nota máxima.
Não emociona, mas...
Se não é arrebatador e tal...
Não importa. Né?
Por exemplo, você quer ver uma experiência minha?
O Barcelona do Guardiola.
Experiência minha. Quando eu desfilei no Império Serrano na reedição do Aquarela Brasileira...
2004.
Em 2004... O Império ganhou o Estandarte de Ouro, o Império saiu aclamado, a arquibancada levantou, gritou é campeã. Mas quem desfilou sabia que não tinha a menor condição de ganhar. Porque você via que as fantasias tinham muitas que não estavam bem acabadas, você tinha carro não acabado, mal acabado.
Foi o ano da revelação de Paulo Barros, inclusive.
Exatamente. Então, o que que acontece? Quando abriram os envelopes... Nos quesitos, a escola só tomou bordoada, pô. Né? Só tomou bordoada. Eu tava lá, eu vi aquelas fantasias, cada um com uma sandália diferente, desfilando, uma zona completa.
Isso aí,
o desfile foi maravilhoso.
A Portela melhorou muito nos últimos anos, né? Porque antigamente a Portela era uma escola que caprichava muito no acabamento, depois ela caiu e agora parece que... Agora, por que que você achava que a Portela...
Todo ano dava problema na Águia. Eu lembro da Águia desfilar com o pé caído.
Mas o Fagner quer saber, quando que a Portela vai ganhar um título.
Por que que a Portela ia ganhar?
Ele tá chorando.
Por que que você achava que a Portela ia ganhar ano passado e por que que depois a Mangueira ganhou?
E quase ganhou.
Quase ganhou.
Eu vi um desfile da Portela maravilhoso e tal, e eu achei, eu falei isso com o Luiz Carlos Magalhães na saída do desfile, que atualmente é presidente da Portela. Eu comentei o seguinte, eu achava que a Portela ia perder alguma coisa na comissão de frente, eu falei isso. E nessa, modestamente, eu acertei. E achava que ia perder na porta-bandeira.
E perdeu.
Perdeu, porque foi aquele negócio de jogar água pra todo mundo. E você viu uma certa segurança do casal. Eu falei, olha, a Portela pode perder aquilo ali, mas eu achava que não era suficiente pra tirar o carnaval dela. Né? E como quase ganhou mesmo, chegou juntinho. Só que quando a Mangueira começou a desfilar, e eu tenho que me policiar pra não ir no tradicional, quando a Mangueira entrou...
Você viu a Mangueira entrando, né?
Quando vi a Mangueira entrando...
Mas aquela Mangueira do ano passado...
Na entrada da Mangueira, você via a Mangueira desfilando, e a gente comentava, inclusive, você não via onde a Mangueira pudesse perder ponto, porque ela vinha muito bem, tecnicamente, e ao mesmo tempo ela vinha... arrebatadora do ponto de vista do desfile de chão, da emoção e tal. Então, nesse pequeno detalhe da comissão de frente e do casal, a Portela, na verdade, não levou o carnaval, né?
Na verdade, ela já não levaria, né?
Porque ali, a Tijuca não perdeu nada, aquele negócio.
Mas a Portela é uma escola que, obviamente, ela nunca deixou de ser grande do ponto de vista histórico, como instituição, mas ela deixou de ser grande no sentido de disputa carnaval durante muitos anos.
Agora voltou.
10 anos pra cá, mais ou menos, ela voltou a ficar no topo.
Último ano, exceto agora, que é um momento que a Portela vive um bom momento, vivia pelo menos até o ano passado, o último ano foi 95, que algumas pessoas questionam que foi injusto o vice-campeonato. Tal.
Mas aquele campeonato 95, a Portela foi um raio, né? Ela quase foi campeã.
A gente faz um programa depois, só pra saber por que a Portela não ganha.
Sabe sobre as frustrações da Portela.
A gente chama o Simas, outros
O Simas já acabou de falar que é a pessoa mais importante na visão dele do carnaval, o Paulo da Portela. Então vamos falar uma hora sobre Portela.
A Portela ainda tem mais títulos cariocas que o Botafogo do
Paraná. Sim.
A gente vai fazer um dia uma série que tem um Fronteiras Invisíveis do Futebol na Central. Tem a gente fazer um Fronteiras Invisíveis do Carnaval. A gente faz escola por escola.
Mas em São Paulo, já que você falou do Botafogo, em São Paulo eu tô apostando numa possibilidade alvinegra, hein? Lá em São Paulo eu tô achando que
vai.
Eu tô achando que dá vai.
Deixa eu te fazer a pergunta.
Um enredo sobre mãe menininha, um belíssimo samba.
Ô, Simas, pro
couro vai comer.
Pro nosso amigo Fagner Portenense, eu queria saber o que você acha do Paulo Barros, que é um cara controverso, gente que não gosta.
Eu acho o Paulo Barros um carnavalesco interessante, um bom carnaval, ele já provou. Inclusive, quando ele fazia carnaval no Acesso, ele fez um Portinari na Tuiuti. Pô, aqui quem tava assistindo aquele desfile viu que foi um negócio... fabuloso e tal. Não, a Tuiuti não chegou a subir, não, mas ele fez um Portinari belíssimo ali, né? Então, o Paulo Barros, ele é um cara que, quando surgiu na Tijuca, tá na história do carnaval, carro do DNA, a ideia das alegorias vivas e tal. Ao mesmo tempo, se você me pergunta que é o estilo que mais me agrada, não é o estilo que mais me agrada. Sim. Né? Não é o estilo que mais me agrada.
De gosto, né?
Então. Porque, de certa maneira, eu acho que às vezes até, né, ele tem a tendência de colocar a escola e a concepção a serviço, né, de algumas ideias que ele tem. Uhum. Quando às vezes é interessante que o carnavalesco ele se coloque também a serviço.
Ceda para a escola.
Exato, é uma troca. Agora, é polêmico, mas não tem dúvida, não dá para dizer que não é um bom carnavalesco.
O Paulo Barros é uma discussão parecida com a que teve com o Renato Laje, 10 anos antes.
Joãozinho 30 também, diziam que tinha
essa questão tecnológica.
Não, mas acho que...
O Joãozinho era muito luxo.
Mais 20 anos
antes. E aí sempre tem essas discussões.
O Paulo, na verdade,
chega a revolucionar o Chico.
É aquela coisa do Paulo Barros. Eu acho, por exemplo, eu não gosto muito do uso excessivo de tecnologia, o processo das comissões de frente, que tem muito a ver com ele, essas coisas que viraram quase espetáculos de Las Vegas e se exibem durante um tempo imenso.
A televisão também gosta.
E a escola para e vendo a comissão de frente desfilar. Sim, é quase
exatamente, ele faz muito, ele traz gente.
A transmissão de televisão dá um programa, né? Porque 60% do tempo é o carro abre alas.
E com essa mudança no regulamento ligada ao tempo, inclusive, e alteração do número de cabine de jurados, a chance de dar alguma encrenca nesse ano é grande, de alguma escola tomar um tombo aí por conta disso.
Uma raiva que eu tenho, você estava falando da televisão, a raiva que eu tenho é que a televisão não mostra mais o Esquenta, cara. O Esquenta é um dos melhores.
A melhor coisa do
Carnaval.
Uma
das melhores coisas do Carnaval é o Esquenta. E você não vê, cara.
Só que, cara, ela não mostrou escola. Ela não mostrou Vila Isabel, ou seja, Esquenta pra ela.
Pra, pro Caio, que aqui que é a Mocidade também, em 96, a Mocidade entrou já de dia com o enredo do Criador e Criatura. Atrasado, né, e tal, porque...
Na minha opinião, sambão.
Sambão. E o Vander esquentou a plateia ali do setor 1 com o Ziriguidum 2001. E foi, pra quem... Você assistindo pela televisão, viu que levantou a avenida, o Vander puxando.
Não, levantava os esquentas, são coisas lindas.
Você não vê isso hoje, você não vê o clima.
Eu fui uma vez só no Sambódromo ver o desfile, foi até o desfile das campeãs, e quando a Portela começou o esquenta dela, como foi o Rio que passou em minha vida, e eu não sou portenense, eu me arrepio só de falar, enfim...
É a famosa história de 70, que ela foi campeã com Lendas e Mistérios da Amazônia e levantou a avenida com o Rio que passou minha vida no esquenta.
Pois é, então ela...
Sim, mas... E sua expectativa pro Império? Vim até de verde em sua homenagem hoje.
Império, eu acho. Acho que o Império disputa o Carnaval, ainda que esse acesso esteja complicado. Parece que o Império, até a turma que viu o barracão do Império, acho que o Império vem bem, né? Vem. Tem um samba aqui, eu acho que não é dos melhores do acesso, mas também está longe de ser dos piores, é um samba valente. Eu acho que é um samba que vai pro chão da escola, vai ser um samba bom, vai funcionar. Acho que vem lá em cima, com chance. Agora, você tem uma Unidos de Padre Miguel que está fazendo desfiles visualmente deslumbrantes.
Depois que passou a ser uma escola...
É muito complicado. São muitas escolas, já está...
Há quem fale... Viradouro fez um excelente ensaio técnico. Eu não estava cogitando Viradouro, não, mas o ensaio técnico foi muito bom.
Estácio tem um
bom
enredo, né?
Tem um bom enredo. E além disso, você vê que são escolas que têm camisa, né? Até do ponto de vista mesmo da política de bastidor, porque no acesso isso é importante.
Até na briga da camisa para Império, Viradouro, Estácio fica muito complicado. Vai, sexta e sábado.
Vai, sexta e sábado, só... Não, é o acesso é o Carlos Gil.
Ah, vai ser o Carlos.
Que, aliás, é ótimo. Ele não entende de
gosta carnaval. De samba, gosta de samba. Gosta de samba. De Imperiano, né?
Imperiano. De verdade, seja
eu lembrando que a Bandeirante transmitiu acesso com o Luciano do Vale, a Street Fontenelle, né? Um pior que o outro em termos de conhecedor.
Nada supera na
foi um
nada
absurdo.
Supera a Glenda Cosmótica.
Não, o Luciano e a Astrid, não sei o que e tal, eles deslumbrados com o desfile, que, aliás, até botei o samba todo dia em rede social, muito animado, mas não tinha a menor condição de alguém achar que fosse ganhar o carnaval. Foi o Império da Tijuca com o Molejão, Grupo Molejo. E aí no final eles foi um ótimo desfile, mas no final eles falaram, pra mim é legal. A melhor, pra mim não, aí você que
sabem tudo.
Aí entrava Santa Cruz é longe, né? É a última estação de trem, são 60 km do centro do Rio.
E o Luciano... Astrid,
mas eles trazem os carros lá. Eu imaginei o pessoal na Avenida Brasil.
Foi tão com o trem, né?
E o Luciano errava tudo.
O Luciano errava no futebol já. Que Deus o tenha, foi o tem. Mas ele errava no futebol. Ai,
ai, ai. Vamos cortar pro lado A, lado B, que o pessoal tá rindo muito aqui. Bom, ainda na década de 80, o Império Serrano alertava para super escolas de samba SA. Desde então, o carnaval ficou ainda mais rico, grandioso e voltado aos grandes interesses do turismo e da televisão. Simas, é o seguinte, a gente estava com uns lado A, lado B bem cascudos ultimamente, hoje a gente vai pegar mais tranquilo. É escola de samba SA ou gente bamba?
Gente bamba.
Você acha que essa... Você já falou sobre isso nos últimos blocos. Você acha que essa mudança tende a continuar, mesmo se por um acaso, enfim, a crise supere a crise?
Porque...
Você acha que a gente pode voltar a ter...
Pode ficar tranquilo que não vai acontecer.
A gente pode voltar a ter um carnaval mais chão?
A minha pergunta é mais ou menos essa, assim, mas assim, porque eu não sei, se o Império Serrano cantou isso há 35 anos, né? E assim, pra quem olha hoje o carnaval e vê o carnaval de 35 anos, vai falar que aquilo ali era gente samba, bamba. Você acha que isso é uma transição eterna?
A gente não volta, né?
Eu acho que, cara, escola de samba é um organismo vivo. E como um organismo vivo, não dá pra gente fazer muita previsão, não, porque ninguém nessa altura do campeonato sabe nem o que vai acontecer com o país. Então, o que é que acontece?
Não sei se vai ter carnaval, né?
Na década de... Na década,
dá um jeito, né?
Na década de 90, eu considerava as escolas de samba praticamente moribundas.
Tava acabando.
Né? Que tava acabando aquele troço. Eu achava que samba enredo era um gênero musical que tinha morrido. Tinha ficado para trás, né? Mas isso se modifica.
A velha discussão que virou marcha.
É, não, e aí a qualidade, o enredo péssimo, tem melhorado. Agora, não significa que daqui a pouco não possa dar tudo errado de novo. Porque a escola de samba, ela é uma instância de contato permanente com a circunstância dela. Se você for, eu tenho um livrinho que eu escrevi com o Fábio Fabato, para tudo começar na quinta-feira, em que a gente fala muito como as escolas de samba... elas dialogam com o tempo, com a conjuntura o tempo todo. E isso, de certa maneira, molda certas tendências das escolas de samba. Agora, se vai acabar um dia, não sei. Os ranchos eram a grande tradição do Carnaval do Rio de Janeiro, os ranchos acabaram. Né?
Para quem não sabe, o que são os ranchos?
Os ranchos eram agremiações que inspiraram as escolas de samba em larga medida, que desfilavam com enredo, com fantasia, com carros alegóricos. A grande diferença é que, ao invés de, na trilha sonora, de ter o samba, cantavam marcha rancho, né? Que era uma marcha mais dolente.
Desfilavam na rua.
E tal. Desfilavam também na rua, mas você tinha desfile, associação de ranchos.
Pai das escolas de samba.
A escola de samba bebeu muito na fonte do rancho.
Um assunto que a gente não falou e pouca gente fala, dos blocos de enredo do Rio de Janeiro.
Que eram
ficaram praticamente sem casa, sem lugar para desfilar depois
pra
da obra da Rio Branco.
Era
o Cacique de Ramos.
Cacique é bloco de embalo.
Porque não disputa. Chegou a ter um movimento, não sei como ficou, o professor deve saber, do bloco ser uma divisão abaixo da última divisão das escolas de samba.
Mas o Cacique também ficou sem lugar, né? Agora depois do
Avanço.
Mas o que acontece é o seguinte: o Cacique é bloco de embalo. O Cacique, Bafo da Onça, Boêmio, Jirajá, é bloco de embalo. O bloco de enredo, ele teve uma fase muito boa no Rio de Janeiro. Desfilava com regulamento, com jurado, enredo. A Beija-Flor começou lá, mas foi muito pouco tempo. A Beija-Flor, na verdade, já começa, aí ela já tem a pegada de escola de samba mesmo. Agora, tinha muitos blocos que disputavam o carnaval fortemente. Tinha Canário das Laranjeiras, Flor da Mina do Andaraí.
Cardozão das Laranjeiras foi campeão já.
Mas o Cardozão, não sei se era bloco de enredo, não.
Acho que ele foi campeão dele. Eu moro lá perto.
Mas é enredo ou é... Porque você tinha também concurso de alguns blocos de embalo e tal. E o bloco de enredo, 70 foi o Canário, até com Ganga Zumba. Mas esses blocos de enredo foram engolidos, cara, pelas escolas de samba. E vários tentaram virar e normalmente não deu certo, né? Mas hoje você tem uma coisa que eu acho muito interessante também, de formação de sambista, que são as escolas mirins. Que é muito ativo o movimento das escolas mirins do Rio de Janeiro, Herdeiros da Vila, Império do Futuro, Pimpolhos da Grande Rio.
Abrem um desfile na Sapucaí, né?
Abriam. Agora elas foram para terça, se eu não me engano.
Eu pensei que era
na sexta, agora
tem sábado. O grupo B era terça e o grupo B foi para intendente, né?
Era quando o acesso dividiu em dois dias.
Quando o acesso era sábado, a sexta-feira era...
Terminar esta votação, uma pergunta para o Simas. Você já falou do grupo de acesso, falou do grupo principal. Alguma escola para ficar de olho no desfile da Intendente Magalhães?
Santa Marta vem com o mais carioca dos enredos na Intendente do Grupo B, que é Alfredinho e o Bip Bip.
Uau!
Bip Bip vai ser enredo da Santa Marta.
Alfredinho que promoveu o rancho Flor do Sereno, que é uma tentativa de
enredo. Vai ser enredo da Santa Marta. E na Intendente você tem um desfile, você vai ver escolas tradicionais passando na Intendente. Em cima da hora tá na Intendente. Caprichosos de Pilares vem na Intendente.
Caprichosos na Intendente?
É inacreditável, Caprichosos, né, cara?
Estácio chegou aí pra Intendente.
Deixa eu te falar.
Pére da Tijuca foi pra Intendente.
Aí que você vê esse ano aí que é o melhor samba?
Acho que o melhor samba do ano é o da Renascer de Jacarepaguá, no Acesso, o Papel e o Mar, que é o enredo que fabula o encontro das cartas que a Carolina Maria de Jesus escrevia para o João Cândido, o Almirante Negro.
Uau!
Baseado num filme do Luiz Antônio Pilar. Né? É um samba maravilhoso. Do especial, do Acesso, selecionando 3 e 3. Os três do Acesso, para mim, Renascer, Sossego, com o enredo sobre Zezé Mota, que o samba é muito bonito, e Cubango, João Nogueira cantando 100 anos do samba. No especial.
Cubango de Niterói.
No Cubango de Niterói. No Sossego também. Duas de Niterói fazendo samba. Agora, para o especial, Eu acho que você tem três sambas que, para o meu gosto, se destacam, mas tem outros que estão coladinhos ali. Que é o samba da Beija-Flor, o samba da Mocidade e o para mim, o samba da Vila Isabel, que eu acho muito
bacana. Da Vila Isabel eu gosto muito também.
Eu gostei da Mangueira.
Não, mas é só... A Mangueira é um samba bom, a Mangueira vai comer o chão com aquele samba.
Votação rápida aí, Gente Bamba ou S.A.?
Acho que teremos uma unanimidade.
Gente Bamba, né, gente? Minha escola nunca mais ganhou, depois virou S.A., porra. Gente Bamba, óbvio. S.A. não presta, porra.
A Portela conta o título de domingo, né?
A gente vai levar. Não, ela foi campeã em 84. Foi campeã. Só que a Mangueira foi a super campeã. Mas ela foi campeã.
Não, tá lá o título.
Grande samba,
inclusive. Vamos levar para arquibancada do Sambódromo a faixa abaixo as escolas de samba modernas.
Ódio eterno.
Ódio eterno carnaval moderno.
Com essa tristeza do Fagner, a gente... Antes de terminar o programa, fica o convite para você, ouvinte, curtir o nosso Facebook, seguir a gente no Twitter. Todos os nossos episódios lá do Bem do Rio estão lá no site da Central 3 e nos aplicativos de podcast para smartphone, como o Castbox e o iTunes. Baixe, assine o feed, não perca nenhum programa. Não percam também o Professor Simas na Rádio Arquibancada com a transmissão do Carnaval, que vai ser junto do Paulo Stein de novo?
Hoje no Carnaval, quem vai... Não, eu vou estar na Rádio Arquibancada, que é o Anderson Baltar, que é a turma toda de lá, uma turma boa, e eu devo fazer o Campeões pela TV Brasil. Eu fiz ano passado e esse ano eles estão querendo fazer de novo.
Eu recomendo também como fonte de informação para a apuração dos grupos da Intendente.
Sim. Claro,
ninguém divulga o Twitter da Rádio Arquibancada, está lá em cima.
Eles são 24 horas todo ano, todo dia.
Então não percam também a Rádio Arquibancada, que faz um excelente trabalho no Carnaval, e vamos pro tchau da galera aí. Daniel.
Obrigado, professor Simas, mais uma vez. E... tchau para todos da mesa, para quem está ouvindo, até a próxima.
Fagner?
Obrigado, professor Simas, é uma fonte inesgotável de assunto. Podia aí, tipo, ficaria muito tempo conversando sobre esse assunto que me atrai tanto e me deixa tão empolgado. Só para terminar rapidinho, quando fiz esse trabalho com a Associação das Velhas Guardas das Escolas de Samba, uma coisa que a gente identificou na pesquisa é que... a quantidade de velhinhos que morrem nesse período pré-carnaval é um absurdo. E o que eles falam lá na associação é que eles morrem emocionados pela proximidade do carnaval. Vivem aquilo de uma maneira...
Wagner, a gente é do tempo que Dona Zica, morre. Todo ano, no desfile, Dona Zica vai desfilar.
Pico de pressão.
Sim, pico de pressão. Então, assim, o carnaval é uma coisa que mexe muito com o povo, né, com a gente que gosta de samba. E é isso, um abraço a todos, obrigado Simas, obrigado companheiros da mesa, a galera que tá ligada no lado B sempre, tanto aqui no podcast quanto no Facebook, no Twitter. Estamos aí até daqui a 15 dias.
Caio?
Queria agradecer, obviamente, a presença do Simas, como sempre. Para mim, o Simas poderia voltar toda semana. Agradecer aos amigos aqui, aos ouvintes. Mandar um abraço pro pessoal lá do Rio Grande do Sul. Nós temos muitos ouvintes no Rio Grande do Sul. E hoje, ou ontem, se não me engano, foi assassinada a rainha de bateria da Escola Campeã de Carnaval de Porto Alegre, da Nossa. Imperatriz Dona Leopoldina. Esqueci o nome da menina, acho que é Paola. Parece que foi um assalto, enfim. E um abraço pro pessoal aí do Rio Grande do Sul que ouve a gente, e dos outros estados também.
Professor Simas.
Falou, rapaziada. Todo mundo que tá ouvindo aí, valeu. Tamo aí. Enfim, tem muito assunto pra gente conversar. A gente pode fazer umas coisas aí bem encrencadas, falar de jogo do bicho, né? Porque deu até vontade de falar mais sobre isso e tal. Enfim, mas agradeço. Desejo que todo mundo tenha um ótimo carnaval, né? E pra quem gosta muito de carnaval, apaixonado como eu, fica uma situação contraditória. Porque quando vem chegando o carnaval, ao mesmo tempo vem a sensação de que o carnaval tá acabando, né? Tá terminando isso, porque a gente vive esse negócio desde o meio do ano e tal, mas não tem problema, vai vir aí, vai ser tudo bem, e na quinta-feira a gente já tá, quinta-feira, depois da quarta-feira da paixão, a gente já tá imaginando o que vai acontecer em 2018.
Se tem um consolo...
Renato Laje vai ser
não, também, não, hein? Mas se tem um consolo, falta menos de um ano pro Carnaval 2018, porque esse ano é muito tarde.
É verdade, menos de um ano, que é 13 de fevereiro, e quem sabe, como sonhar não custa nada, quem sabe eu não vá pro Carnaval curtindo no ano que vem as emoções que viverei, quem sabe, em dezembro com o Botafogo e Bayern de Munique.
Opa!
Bom, nessa
falou,
nota,
gente, obrigado.
Só me resta encerrar o Lado B do Rio. Neste carnaval mesmo ausente, o nosso presidente está presente. Canta amanhã! O negro senta, negro joga capoeira, oh, ele é o rei na verde rosa da maqueira. O negro senta, negro joga capoeira, ele é o rei na verde
zumbi dos palmares.